Caminhos da Cultura.
Hoje é dia de Caminhos da Cultura, quando um dos jornalistas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP vem aqui dar as notícias sobre os eventos culturais da Universidade de São Paulo. Hoje quem está conosco é o Michel Sitnik. Michel, boa tarde, muito obrigado pela presença mais uma vez.
Olá, Roberto, tudo bem?
Tudo bem, tudo legal. Tudo bem com você?
Tudo bem, já estava com saudades de vocês aqui.
Legal, Michel. Michel, vamos lá então às dicas culturais da Universidade de São Paulo para o nosso ouvinte?
Vamos começar, Roberto, falando de uma exposição que está abrindo ao público hoje, aqui na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. É a exposição Oratórios Brasileiros em Textos e Imagens. É uma nova exposição que eles montaram ali, que traz para o público um conjunto de 44 oratórios brasileiros dos séculos 17 e 18, da coleção Casa Grande, que na verdade é uma coletânea que foi reunida ao longo de mais de 30 anos por um colecionador que é o Ari Casagrande Filho. E esses itens estão expostos ao público ao lado de itens raros do acervo da Biblioteca Mindlin, né? São vários livros ali com textos e imagens que retratam esse período colonial brasileiro com esse aspecto religioso, né? Essa exposição, ela é fruto de uma pesquisa da curadora Silveli Maria de Toledo Russo. Ela passou um tempo na Biblioteca Mindlin pesquisando todos os documentos de repertório religioso que fazem parte desse acervo e aí acabou chegando nessa exposição que traz também os objetos da coleção de oratórios, né? É legal a gente falar um pouco sobre isso porque parecem objetos triviais e de cunho, né, meramente religioso, mas é um acervo que conta a história do cotidiano rural e urbano da sociedade brasileira. Mais do que simples objetos de devoção, eles são heranças portuguesas que se tornaram parte relevante da tradição brasileira e por isso são considerados elementos importantes para o estudo da história do país, em especial do período colonial. Naquela época, com distâncias muito grandes e um pequeno número de padres, a presença dos oratórios em moradias e espaços públicos acabava fazendo o papel de uma pequena capela, né, Roberto?
São objetos que marcaram profundamente a vida colonial brasileira, né?
É isso, parte do cenário mesmo e acaba tendo um papel social, né? Muito mais do que de quem estava ali no papel religioso.
E essa exposição me parece ser um mergulho justamente na sociedade colonial brasileira, né?
É isso. Tem uma coisa interessante, Roberto. A gente falou aqui no programa ao longo do ano passado de várias exposições, né, nesse espaço da Biblioteca Mindlin. Agora a gente está falando dessa dos oratórios e ao longo do ano a gente ainda vai falar de várias outras. Então,
certamente,
o que acontece é que a Biblioteca Mindlin, apesar de ter esse nome biblioteca, porque ela é, né? Mas ela tem uma característica muito peculiar ali, porque são livros muito, muito raros mesmo, né? Então não é simplesmente uma biblioteca que as pessoas podem entrar lá e pegar qualquer livro na mão. Então, uma das ferramentas que eles encontraram para levar esse acervo ao público, para que as pessoas possam conhecer, é também montando exposições. Tem outras estratégias ali, né? Tem um acervo digitalizado que as pessoas podem ver, mas as exposições acabam sendo um pretexto. Dessa vez é esse período colonial. Então eles pegam lá um recorte do acervo da biblioteca, agregam algum outro conteúdo, que no caso são os oratórios, esses 44, e aí o público pode aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, e ao longo das próximas exposições vão ser outros recortes, né? A gente falou no passado de várias coisas legais, né? Monteiro Lobato,
sim,
Alice no País das Maravilhas, enfim, cada exposição tem um recorte com algo a mais além dos livros, né? Lado a lado, livros e objetos de arte, enfim.
Perfeito.
Então é uma exposição bem legal, dá para conhecer bem sobre o Brasil colonial.
Muito bem.
E aí, para quem quiser visitar, como eu falei, está abrindo hoje ao público e vai até o dia 28 de abril. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. E fica aqui no campus da cidade universitária, na Rua da Biblioteca, número 21, grátis.
Muito legal, Michel. Mais uma dica, Michel?
Agora, para quem gosta de ciência, Roberto,
oba,
a gente vai falar do Darwin Day. Você sabe, né? Charles Darwin, uma figura importantíssima da ciência, da história da ciência, que revolucionou muita coisa, né? Na biologia, na psicologia, enfim. E existe uma data mundial que é comemorada em muitos países, que é o chamado Darwin Day, que em português seria o Dia de Darwin, né? É uma celebração para comemorar o aniversário dele, que foi dia 12 de fevereiro de 1809. Aqui no Brasil, O Museu de Zoologia da USP promove todo ano, já faz bastante tempo, uma série de eventos e atividades para comemorar esse dia. E o objetivo é destacar as contribuições do Darwin para a ciência e principalmente promover a ciência em geral e a cultura científica, valorizar a importância da ciência para a evolução da sociedade e tudo mais, né? Isso acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil, esse ano, o Museu de Zoologia vai promover essa série de eventos até o dia 29 de fevereiro. Começou ontem, né, que é o dia mesmo, dia 12, até dia 29 de fevereiro, uma série de atividades. Tem muita coisa para todas as idades. Então, tem palestras, brincadeiras para criança, tem minicursos, tem mostras de filmes. Então, só para você ter uma ideia, nas palestras tem desde palestras sobre o próprio Darwin, sobre a evolução, mas tem palestra também sobre os dinossauros do Brasil, com o professor Anelli aqui da USP, né, que acho que é a maior autoridade em dinossauros. Tem um mini curso sobre fósseis, para quem tem interesse nesse tema. E para as crianças tem brincadeiras como Caçada no Museu, Folia de Darwin e o Guia de Campo do Jovem Darwin. Uhum. Então as crianças vão lá, os monitores do museu promovem essas atividades com desafios e coisas assim, né? E tem uma amostra de filmes também, que é a Mostra Ver Ciência, que é uma amostra super tradicional, já é muito antiga, com filmes de temática científica, documentários, produções premiadas aí sobre vários aspectos também.
Darwin foi simplesmente o maior cientista da história da humanidade, se não o maior, um dos maiores, ele, Isaac Newton, mas está ali entre os maiores.
Então, ele está naquele patamar.
Só isso já é suficiente para todas as homenagens no dia do aniversário dele, né?
E hoje a gente vive um momento em que a ciência tem sido questionada, aí é importante a gente divulgar, claro, a importância disso, né? E aí, como eu falei, isso acontece no Museu de Zoologia da USP, fica no bairro do Ipiranga, na Avenida Nazaré 481, ali do lado do Museu do Ipiranga, né? E aí, para conferir a programação, tem o site que é MZ, né, de Museu de Zoologia, então mz.usp.br. E aí, ali, a pessoa pode consultar toda a programação, ver se quer ver as palestras, os cursos, as brincadeiras. Se quiser ver a mostra de filmes, dá para consultar também qual filme, cada horário, com a sinopse, está tudo ali no site. Tudo é grátis também.
Ótimo. Michel, muito boa dica, hein? Agora, Michel, hoje é quinta-feira, está se aproximando o fim de semana. Você tem alguma dica para o fim de semana?
Temos para o domingo, ainda nessa linha de quem está interessado em ciência, Roberto, que é o Parque Cientec da USP. O parque ele já existe há um tempo, ele abre de segunda a sábado, mas eles estão começando a promover algumas atividades aos domingos, porque existe essa demanda aí do pessoal, né? Ah, o que eu vou fazer no domingo? Procurar atividades gratuitas e educativas. Então eles vão começar a abrir alguns domingos, e esse domingo agora, dia 16, é um deles, com atividades de planetário e trilha. Então as pessoas podem ir lá fazer uma trilha e assistir uma sessão do planetário, tudo de graça. A trilha é bem legal, também acompanhada de monitores que vão falar sobre a natureza, vão falar sobre o que tem ali naquele local, a fauna, a flora. É bem interessante, dá para aprender muita coisa. E o Parque Cientec fica na Avenida Miguel Stefano, número 4200, bairro da Água Funda, que é na frente do Jardim Zoológico ali, para quem não conhece ainda, né? Das 9 às 17 vai ficar aberto.
Muito legal também essa dica, Michel. Michel, mais uma dica para os nossos ouvintes?
Agora eu queria só dar um toque, Roberto. Na semana passada, o nosso colega Elcio esteve aqui falando sobre as atividades do programa USP 60+.
Sim.
Que é bem legal até a gente falar, porque caso alguém não tenha ouvido, também fica a dica de novo. Mas para quem ouviu, o período de inscrições foi prorrogado. O programa USP 60+, ele é bem antigo já, ele tinha um outro nome, que era USP Aberta Terceira Idade, né? Ele mudou de nome por uma questão conceitual, porque o termo 60+, ele é mais neutro, né? Ele não faz juízo de valor, não, certo, traz preconceitos. Então, a partir desse ano, ele chama USP 60+, e ele está oferecendo esse semestre 5.643 vagas na capital e no interior para pessoas com mais de 60 anos. Tem tanto as disciplinas regulares da USP como outras atividades culturais. Então tem para todo gosto, né? A pessoa pode aprender um idioma, ou que é uma coisa muito técnica, de engenharia, de arquitetura, tem, ou então atividades esportivas e culturais mais light, digamos assim, né? Tudo isso grátis para o público acima de 60 anos. E é legal porque também promove um intercâmbio geracional, né? O pessoal fica lado a lado com a molecada de 20 anos que está aqui na USP.
Muito legal.
É bem legal.
E tem um site em que a pessoa pode ver quais são os cursos oferecidos, Michel?
É isso, tem o site que é extensão.usp.br/USP60. 60 numeral aí, né? E aí a pessoa vai encontrar uma lista de todas essas atividades. O que eu queria alertar hoje é porque quando a gente divulgou essas atividades, e o Elcio também teve aqui na semana passada, o período de inscrições acabava amanhã, dia 14, sexta-feira. Uhum. Como teve aquele problema da chuva na segunda-feira e a Sim. cidade universitária ficou também alagada, muita gente está entrando em contato, preocupado, porque não conseguiu vir fazer a inscrição. Então, a coordenação do programa estendeu o período de inscrição até o dia 18, que é terça-feira que vem.
Certo.
Então, para quem achou que perdeu, ainda dá tempo de dar uma corridinha Sim. aí e vir segunda ou terça que vem, ou amanhã, ou hoje, e fazer a sua inscrição.
Certo. Então, os cursos lá, o site é www.extensão.usp.br/USP60.
É isso.
60 numeral.
60 numeral.
Zero, né?
É
ali
aí.
Estão, então, disponíveis todos os cursos oferecidos pelo programa USP60+.
Isso, a pessoa pode consultar, inclusive, por campus, né? Se a pessoa estiver, por acaso, fora de São Paulo, ela já consegue ver em outras cidades também.
E são quantas vagas que você diz aí
são
mesmo?
São 5.643 vagas na capital, no interior. Foi um aumento de vagas aí que teve nos
que
últimos
legal. Que
anos.
Que ótima oportunidade para esse público... Né, de mais de 60 anos.
É um público que cresce muito, né, Roberto?
Sim.
E tem muita demanda por atividades, porque é um público que está cada vez mais ativo.
Uhum. Um programa fantástico da Universidade de São Paulo.
É um programa muito fantástico bacana. E pioneiro, porque ele uhum. começou... Já foram Sim. 52 edições, né? Então ele começou numa época em que esse assunto nem era tão falado como hoje.
Criado, né, pela professora Ecléa Bose.
É isso aí.
Grande iniciativa da professora Ecléa Bose, que nunca podemos esquecer. Michel, excelente dica também essa para o público com mais de 60 anos. Agora, o Centro Universitário Maria Antônia, lá na rua Maria Antônia, na Vila Buarque, da USP, sempre tem coisa boa. Você tem uma dica lá sobre o Centro Universitário Maria Antônia também?
É isso, sempre tem coisa boa mesmo, Roberto. Uma série de exposições. E aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, é só para dar um toque que está nos últimos dias da exposição Revelando. A gente começou a nossa conversa hoje aqui, eu trouxe uma exposição nova que está abrindo e a gente finaliza dando alerta dos últimos dias para quem ainda não foi conhecer a Revelando. Ela é uma parceria do Centro Universitário Maria Antônia com o Instituto Vladimir Herzog. E são fotos de dois grandes fotojornalistas do Brasil, que é o Luiz Humberto e Orlando Brito. Eles fizeram uma série muito importante de registros do período militar lá em Brasília. Então são fotos de pessoas, lugares e fatos da época da ditadura militar. São fotos incríveis, Roberto. É difícil a gente falar sobre fotos no rádio porque não consegue mostrar. Mas são fotos incríveis, cheias de simbologia. Sabe aquela foto que você para, fica olhando? Elas estão expostas em formato bem grande ali. E o legal é que o Centro Maria Antônia fez uma ambientação com sons e músicas da época, como se fosse um cenário sonoro. Então fica tocando aquelas musiquinhas ali da Copa, tem trechos de discursos ali do governo da época, então ajuda a entrar um pouco no clima e faz a gente pensar em muita coisa. É. Vale muito a pena visitar, também é grátis. Ela acaba no dia 1º de março, então já entrando aí, na verdade, estamos nos últimos dias, só tem fevereiro para visitar essa exposição. E depois a gente vai trazendo aí nas próximas semanas outras exposições que vão entrar lá no lugar dessa, né?
Perfeito.
Bom, como você já falou, fica na rua Maria Antônia, número 294. É próximo ao metrô, estação Higienópolis Mackenzie, ali bem fácil de chegar. E para visitar de terça a domingo ou feriados, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde.
E tudo que você falou até agora, Michel, é tudo gratuito, né?
É tudo gratuito e tem muito mais coisa que não deu para a gente conversar
Sim.
hoje. A gente sempre escolhe alguns destaques, né? Mas para quem tiver interesse em ver outras dicas ou então se perdeu alguma informação do que a gente falou hoje, é só entrar no nosso portal ali, cultura.usp.br, que também é bem fácil de lembrar, e vai estar tudo ali também para ver as informações completas.
Perfeito, cultura.usp.br.
É isso aí.
Tá ótimo. Michel Sitnik, muitíssimo obrigado pelas dicas, pela sua presença, sua participação aqui, viu? Uma boa
Semana
tarde.
Semana que vem a gente está de volta, boa tarde.
Michel Sitnik, jornalista da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, fez hoje o Caminhos da Cultura.